Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. A gente já inicia essa edição da Conexão Brasília-Ceará falando das declarações do presidente Lula em uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional no Palácio do Planalto. Ele criticou a burocracia da máquina pública. Bom trabalho para você.
Olha, Matheus, a gente vive um momento muito difícil. Nos Estados Unidos está definido o cenário eleitoral, Matheus. Na super terça que foi ontem, ganharam o atual presidente Joe Biden e Donald Trump. Teremos um repeteco da mesma disputa de 4 anos atrás, com o favoritismo de Donald Trump. Eleito Trump, Lula terá muitos problemas. Donald Trump não gosta do presidente brasileiro e dificultará muito o diálogo com o país. E o presidente Lula vive os problemas do nosso país, que não são poucos, né, Matheus?
Verdade.
8 estados já estão em emergência. Dengue, o Distrito Federal, Matheus. Somos mais de 1 milhão de casos. Mortos já chegam a mais de 200. Está complicado. A dengue matando, a epidemia generalizada, Matheus. E o Lula tentando aparar estas, né, Matheus?
Verdade. Vamos ouvir a declaração em que ele critica a burocracia da máquina pública, Donizete. Nós temos o trecho aqui.
Ele ainda arranjou essa briga nova com o serviço público.
Vamos ouvir.
Porque burocracia atrapalha pra cacete entre os sacos. Você tem muito mais gente para colocar obstáculo do que gente para facilitar. Tem muito mais gente para dizer não. Eu conheço bem a máquina pública. E se o cidadão tiver má vontade, aí juntou a fome e a vontade de comer. Sabe? Então, veja, é importante que a gente não permita que nenhum problema burocrático de qualquer instância do governo, crie problema. Quando tiver um problema atrapalhando, por favor, quando tiver um problema, essa coisa é resolvida na mesa da Presidência da República. Portanto, não vamos ficar conversando pelos corredores, se queixando pelos banheiros, se queixando nas reuniões, fazendo o zap, dizendo que não está dando certo porque fulano não me atendeu. Não existe isso para acabar com a fome neste país. Acabar com a fome é prioridade zero deste país.
Só eu que entendi que foi algum recado, Donizete, que ele estava dando aí.
Agora, pra quem, Matheus?
Fiquei me perguntando aqui, quem é que tá reclamando no zap, nos corredores, nos banheiros? Tem alguém fazendo isso, Donizete?
Não sei, não.
É isso, vamos lá.
Vamos para o próximo assunto, Matheus.
No próximo assunto, Donizete, a gente ainda continua falando de assuntos relacionados ao presidente, porque teve um encontro, que inclusive nós comentamos aqui, com senadores da República. Presidente Rodrigo Pacheco também, né, presidente do Congresso Nacional, participou dessa reunião. E aí, como é que foi?
Você todo, já... né, Matheus, da Câmara, né?
Isso.
O governo perdeu, a CCJ vai para o PL, a saúde, a Comissão de Saúde vai para o PT. Mas o presidente Lula não queria a CCJ com o PL, mas vai ficar com o PL. E outro acordo é o seguinte, é que o presidente Lula está preocupado. No Senado, a briga do Senado com o Supremo, o Pacheco deve desistir da PEC das drogas, porque o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, explicou que não vai ter liberação de droga, não. Colocou uns panos mornos aí. E na reunião, o ministro Padilha, Alexandre Padilha, falou sobre o encontro. Vamos ouvi-lo.
Vamos ouvir.
Não é uma reunião para tomar decisões, para definir em relação a isso. É um encontro de agradecimento por parte do presidente Lula, por parte do governo federal, do que foi construído no Senado no ano passado, e um encontro também de reafirmação dessa agenda estratégica, agenda União e Reconstrução, que tem temas, diria, imediatos nesse primeiro semestre, que é consolidar o reequilíbrio econômico e orçamentário do país, com a condução do debate, né, tanto da medida provisória 1202, a 1208, a proposta que o governo quer apresentar de redução da contribuição previdenciária dos municípios, sobretudo dos municípios mais pobres, dos municípios menores, certamente está no centro da conversa agora sobre qualquer outro tema. O presidente Lula tem uma ótima relação com senadores e senadoras, gosta de ter esse contato, acho que a conversa vai longe, não tem nada proibido, tá certo? Todos os temas.
Em tom de agradecimento, segundo o ministro, né? Vamos lá?
Assunto,
vamos dar de assunto, Donizete, aqui, continuar então os assuntos quentes de Brasília, e é o seguinte: o depoimento de mais de 8 horas do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, à Polícia Federal na última sexta, reforça o elemento da suposta participação do ex-presidente Bolsonaro na trama golpista para se manter no poder, né?
E compromete também outros envolvidos. O principal deles são 2 generais cearenses. Generais Estevão Teófilo, que estava cotado para assumir o lugar de Freire Gomes, e o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa. E a Polícia Federal já tem elementos, Matheus, para confirmar aquilo que o Xandão disse, Alexandre de Moraes. Que com um golpe, sabe o que é que aconteceria com ele, Matheus?
Sim.
Olha aí o que é que aconteceria.
O que é?
O primeiro plano contra Xandão, plano A, previa que as Forças Armadas do Exército prenderiam Alexandre Moraes num domingo e o levariam para Goiânia. Essa era a primeira alternativa. Segunda opção, se livrariam de Alexandre Moraes no meio do caminho para Goiânia. Jogariam ele nos matos, sei lá, livrariam do corpo. No terceiro, o caminho que a alternativa era, Alexandre de Moraes seria preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Gente, que loucura nós vivemos, Matheus.
Verdade, Donizete, que situação tensa, viu?
O corpo do Alexandre Moraes, a alternativa que era mais cotada era a segunda, sumir com o corpo no meio do caminho para Goiás. Diriam que ele teria fugido para Paris, e em Paris a inteligência social divulgaria imagens que ele estava lá escondido para dizer que não tinha morrido. É muito delírio, né? Não, Matheus, ou eu que estou doido?
É, viu, Donizete? Delírio completo.
Aí o Freire Gomes depois, entre 7 e 10 horas, sabe que foi 10 horas ou 7 horas, comprometeu o Paulo Sérgio Nogueira, dizendo que ele deu 2 minutas de golpe e abriu. O depoimento de Freire Gomes é muito pior, Matheus, do que a delação do Mauro Cid, você acredita?
Pois é, Donizete, ele confirma muita coisa, né? Fontes envolvidas com a investigação relataram que o general confirmou ter participado da reunião em que o então presidente discutiu a minuta do golpe com os chefes das Forças Armadas, afirmou ter dito que ao ex-presidente em mais de uma ocasião que não foi encontrada nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas. Então ele vai desmantelando todo esse discurso que foi montado em torno dessa minuta, né?
Comprometendo a imagem de Bolsonaro, né?
Isso.
Quem também está comprometendo a imagem de Lula é o Ciro Gomes, que na entrevista que deu sábado à CNN falou que 2 bancos compraram esses precatórios e lucraram bilhões e mais, um escândalo, pior do que o Mensalão. Você viu, né?
Vi, a gente separou até um trecho aqui, viu, Donizete?
Não, então, vamos ouvir.
Vamos ouvir, vamos lá.
Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver. Não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não é? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada. Corta daqui, corta dacolá, confusão. De repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro. 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei. Sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos. Poucos bancos, 2 bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%.
Quem venderam?
O governo, Lula. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e do que o Petrolão juntos.
Governador, conversando no Palácio
do Planalto. Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando
a oportunidade. Se eu tiver provas, pode
mandar. Ah, manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que, que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso. Vai na Justiça Federal e pergunta quem são os portadores dos créditos que estão vindo buscar pelo valor de face, não sendo os credores originais. Você vai achar um banco, dois.
No Palácio do Planalto?
Os mesmos, de sempre.
Eita, Donizete. Ciro Gomes.
Pesado, mano.
É.
Matheus, nós vamos pra onde ver esse escândalo de 93 bilhões? Nós vamos ver os bancos, quais são os bancos? Nós vamos denunciar ou nós vamos pra onde ver se a apuração vai ter ou nunca vai ter, Matheus? Diga aí.
Nós vamos para o camarote, Donizete, e vamos esperar pra ver se os nomes desses bancos aparecem, né? Vamos saber aí.
Muita grana, né, Matheus?
Muita grana.
Nós contando moeda pra pagar o salário da gente.
Verdade, né? Verdade. Inclusive, está aqui o registro sendo feito, porque os nossos ouvintes pediram para a gente falar nesse assunto e a gente, então, está falando, sim, com essa com relação
nosso
a essa denúncia.
O comprometimento,
né?
Aqui, Matheus, é mostrar os fatos.
Isso, exatamente.
Agora, nós não somos dono da verdade, nem senhor do poder, para dizer o que é que a gente manda. Não, não, você está do lado A, não, a gente está do lado da verdade. Tenta acompanhar todos os fatos. Lado um, lado outro. Você é contra alguém? Não. Agora, essa tentativa de golpe aí foi uma coisa feia. O Bolsonaro, só para que as pessoas saibam, tentou repetir no Brasil, provando que a história se repete como faça, o golpe que Getúlio Vargas deu em 37 e deu certo. E implantou o Estado Novo. Foi o mesmo modelo. Mobilizou o ministro do Exército, comandante do Ministério da Guerra, que era Eurico Gaspar Dutra, do comandante do Exército, Góes Monteiro, mesmo. Quem quiser comparação, é só ler hoje o artigo do grande jornalista Hélio Gaspar, que faz uma comparação entre o golpe vitorioso de 37 e o fracasso de 22 de Bolsonaro. Tá? Vamos tomar uma aguinha, a gente volta já, Matheus.
Momento Nero!
Quem é que você vai querer acordar hoje, Donizete? Quarta-feira.
Vamos acordar o prefeito do Iguatu! Ah, Edinaldo Lavou! Tricampeão! Vamos lá, acorda ele! Tá bom, tá?
Tá bom, vamos lá. Conte pra gente o que é que você traz.
Por que é que ele é tricampeão, você sabe?
Por que é, Donizete?
Ele tá muito preocupado, não. Porque as contas dele vão chegar na Câmara, o TCE desaprovou as contas 19, 20 e 21.
Eita.
Aí se a Câmara, que ele não tem maioria, confirmar a condenação dele, ele tá inelegível. E isso é só o começo. O clima lá em Iguatu tá pesado. Tá complicado. Vocês se lembram da briga do PT que o Agenor Neto tá filiando o filho ao PT?
Sim.
E o Sávila Rouca tá tendo apoio da Loura contra essa intervenção?
Sim.
E foi convidado pelo Cid Gomes. O Cid sempre tá no meio contra o PT. Para ir pro PSB, o Eunício também disponibilizou o MDB para Sávila Rouca. E tem o presidente da Câmara também que é candidato, Ronald Bezerra. E hoje lidera as pesquisas. Agora a eleição é só em outubro. E aí a Câmara apresentou três notícias de fato. Aqui não é notícia, não é denúncia minha não, tá, Matheus? Nem sua.
Sim.
Foi entregue, serão entregues hoje. Você já tem o documento em mãos, tem ou não tem?
Tenho sim, tenho um documento em mãos aqui.
Três notícias de fato. Ao Ministério Público, à Procap, onde uma empresa, que é uma salinha, que era uma salinha, você tem a foto aí, né, Matheus? Já vai estar no CN7.
Sim, temos tudo aqui.
Vai estar no meu Instagram, no meu Twitter, a foto está a salinha, no Iguatu. Como é o nome da empresa, Matheus? Leia aí o nome da empresa. A menina tem 22 anos e ela é dona de uma empresa de R$ 600 mil, uma empresa para consertar telefone. uma empresa de telecomunicações que ganhou contrato sem licitação para transporte escolar para 56 rotas, merenda escolar, tem 3 funcionários e ganhou um contrato de superior a 3 milhões de reais. Lê o trecho aí, Matheus. Escolhe o trecho aí e lê. O nome da empresa é SL Andrade.
Isso. Eu tenho um trecho aqui da denúncia que diz assim, ó. A empresa SL Bezerra de Andrade está sendo acusada de fraudar processos licitatórios em colaboração com a Prefeitura de Iguatu com um valor total de 2,4 milhões de reais. Esses processos foram realizados sob dispensa de licitação, mesmo diante da complexidade do objeto, que é o atendimento de 56 rotas de transporte escolar no município. A inadequação da dispensa de licitação para esta situação compromete a lisura do processo licitatório e pode resultar em prejuízos significativos para a educação municipal. Aí um trecho dessa denúncia, tá, Donizete, do documento.
E o da merenda escolar também, Matheus.
Sim. E aí tem mais, viu? Segundo a denúncia, o documento aqui que está comigo, diz o seguinte...
Assinado
que...
pelo presidente Ronaldo Bezerra. Isso. E pelo procurador da Câmara.
Isso. Além disso, levantamentos realizados pelos vereadores indicam que a antiga sede da empresa era apenas uma fachada. É importante destacar também, segundo diz aqui o documento, o aumento significativo do capital social da empresa, que passou de um valor anterior para R$ 600 mil, mas em menos de um ano, Donizete.
É, meu filho, e ainda tem o documento de 600 mil do... Você pega aí, Matheus, que eu lhe mandei. Tem um documento de R$ 600 mil, né? Se você olhar lá embaixo, tem R$ 600 mil, contrato de distribuição de produtos alimentícios no Sim. valor de R$ 624 mil, sem ter funcionário a empresa.
Exatamente. Também está aqui no documento essa informação.
Alarmante que a mesma empresa, sem nenhum funcionário registrado, tem omitido um contrato para a distribuição de um lote de caixa de leite pasteurizado no valor expressivo de R$ 600 mil. Essa situação levanta sérias dúvidas sobre a capacidade operacional da empresa. O caso está no Ministério Público, está na Procap, e o espaço está dado ao prefeito Edinaldo Lavoupa. Ele pode dizer que é perseguição política, é a defesa padrão, mas a gente quer entender porque é que essa empresa de uma jovem de 22 anos, como é o nome dela, Matheus? Letícia, né?
Exatamente, Letícia.
E não tem funcionário.
Andrade.
Ganha 3 milhões de contrato, sem licitação, na Prefeitura de Iguatu. Esses recursos são federais, transporte escolar e merenda escolar, são recursos federais. Além da PROCAP, quem deve investigar é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Deve ser aberto o caso. E a Câmara deve encaminhar não só para a PROCAP, para o Ministério Público Ceará, mas também o Ministério Público Federal e Polícia Federal. Tocou fogo, Matheus. E fogo também em Poranga. Moab, fogo no futuro. Moab, fogo no futuro. Antes de falar de Poranga, sabe o que é que o Edinaldo Lavoura está dizendo para o Ronald Bezerra e para os vereadores? Diante dessa denúncia?
O que que é, Donizete? Silvio Santos. Silvio Santos.
Poranga, prefeito. Bota aí o presidente da Câmara, professor Francisco Antônio Francisco, Francisco Antônio. Aberto processo de impeachment, de cassação do prefeito.
É, Donizete, vamos lá ouvir o presidente da Câmara.
Então, por 5-3, porque nesses casos o presidente só vota se houver empate, fica recebida, acatada a denúncia do cidadão Rafael Lima, Torquato.
Já foi escolhido também a comissão processante, viu?
Você tem os nomes?
Tenho, sim. Vai ser formada pelos vereadores Tica do Zezê, Liduína do Piau e Tatiele Carneiro.
Em 90 dias, A comissão tem que ouvir o prefeito em 10, tem 90 dias para definir e caçar o prefeito Carlos Antônio. A Câmara, eu pensei que ele tinha sido afastado, mas não afastaram não, né, Matheus?
É, acataram a denúncia, né?
Acataram a denúncia. O prefeito abriu ontem uma comissão de sindicância interna na prefeitura para apurar irregularidades. Ele próprio desconfia de fraudes. Ele próprio confessa que pode ter havido corrupção no seu governo, na sua administração, e abriu uma investigação para apurar. A gente aqui cuida do Ceará todinho. A imprensa, a mídia anda muito fragilizada. Nós não damos os fatos, não acompanhamos. E esses fatos de corrupção, como em Poranga, na pequena Poranga, não chega à capital. Chegou. Vira a página, Matheus, solta a Moab, fogo no museu. É bombástico que nós vamos falar agora, mano. Bombástico. É manchete do Metrópolis, Matheus. Abre o Metrópolis aí, Matheus.
Agora,
é
Dona
Zé. Bombástico. É escândalo, Matheus. Escândalo.
Abrindo agora aqui o Metrópolis, Donizete, pra gente comentar então esse fato.
Fugitivos de Mossoró estão feridos e acuados. Cerco a eles.
Isso. Informações obtidas com investigadores revelam que os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró estão feridos em uma região com diversos cercos da polícia. Uma testemunha que teve contato com Debson Cabral Nascimento e Rogério Silva Mendonça afirmou que um deles está mancando, Donizete.
É, outra manchete, a segunda manchete hoje de Metrópole diz respeito aos portos do Mucuripe, portos do Pecém. A partir do seguinte, a gravidade, o controle pelos portos, pelas facções é tão grande por cartéis que o governo, olha onde nós estamos, gente. A ABI desistiu de cumprir uma missão no Porto de Santos para maquiar as facções que controlam o Porto de Santos. Se ela desistiu no Porto de Santos, por analogia, ela também não vai mapear as facções no porto do Pecém, nem no porto do Mucuripe, porque depois de Santos, o Ceará e o Rio Grande do Norte, os portos do Ceará e do Rio Grande do Norte, são mais usados por facções para exportar drogas. Nós perdemos o controle do Estado brasileiro. A ABIN, Serviço de Inteligência, Associação Brasileira de Inteligência, está com medo das facções. A ABIN se rendeu à força das facções. Solta Moab Fogo do Muturo. A Secretaria Nacional... Senapem, né, Matheus?
Isso, Donizete.
Senapem, Secretaria Nacional de... Serviço Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça.
Isso, Secretaria Nacional de Políticas Penais.
Constatou que o Gavião, a Gavião primeiro, Gavião 1.
Sim,
um,
sim.
Aquela das três letrinhas começa com... Depois do F. Uhum, Gavião.
Uhum.
Se expandiu e saiu do Ceará e está agora no Piauí. O governador Eumano de Freitas chegou ontem, fiquei feliz, está corado, melhor, está bem melhor. E hoje às 9 horas vai a Polícia Militar dar uma entrevista, está lançando uma ação para combater a violência e enfrentar as facções. Corajoso, governador. Ele fala, nós vamos para onde, Matheus?
Claro que nós vamos pro camarote, Donizete. Meteu o pezinho aí,
se
não.
Se a Bim tem medo das facções, imagina nós dois, Matheus.
Imagina a gente. Eu já tô até debaixo da cama. Saí do camarote e me escondi debaixo da cama.
Matheus... É o fim do mundo, Matheus. Para quem já assistiu às séries do Netflix Narcos, que é do diretor brasileiro Zé Padilha, o ator é o Wagner Moura, como Pablo Escobar, narcos colombiano e narcos mexicano. Gente, aquilo que a gente vê no mundo da ficção é realidade no Brasil. É impressionante. O governador dá entrevista às 9 horas, né? Vamos acompanhar com a Esmênia, né, Matheus?
Vamos sim, Donizete. Lançamento de um programa para aumentar a segurança nos pontos de ônibus aqui na capital.
É, e também combater a violência na periferia, né, Matheus?
Com certeza. Agora vamos mudar de assunto, Donizete, senão não vai dar tempo você contar sobre a situação de...
É muita coisa. Vamos correr.
A gente vai até Caucaia, Donizete. O que está acontecendo em Caucaia? A eleição agora pegou de vez.
Sábado, sim, o Eunício recebeu Tanilo Menezes, certo, e Vanderlan Alves.
Sim.
Que anunciou apoio à candidatura do Tanilo a prefeito numa rebelião contra o prefeito Vitor Valim.
Ok.
Ontem, o Vanderlan Alves, o mesmo Vanderlan Alves, foi ao secretário Valdemir Catanho pedir para ele ser candidato a prefeito ao lado do vereador Sávio Nascimento.
Como assim?
Como assim? Não sei. Traiu o colega Tanilo e queria que o candidato fosse o Catanho. Só que o Catanho disse: obrigado pelo convite, mas eu não sou candidato. Como a Loura não desistiu e continua brigando em Fortaleza, falar nisso, solta a mão pro fogo do Muturo, mão pro fogo do Muturo. Ontem eu estive com o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, cruzei com ele na Assembleia e ele disse a mim: tranquilo, sou o candidato, já tenho os votos para o diretório definir minha candidatura, sem briga, sem conflitos, com consentos, o candidato sou eu, já tenho os 30 votos. É você que está dizendo isso? A Loura respondeu ao Evandro. Bota, taca Silvio Santos. E aí, eles se entendem. Em Caucaia, o Catanho diz: como a Loura não desistiu, tô fora. Vitor Valim, não sei quem é o candidato dele. Ontem, solta a Moab, Matheus. Deputada estadual Emília Pessoa esteve com o senador Tasso Gereissati e no PSDB com o presidente, vice-prefeito Elcio Batista, é o presidente regional do PSDB do Ceará. Ela queria apoio à sua candidatura à prefeita de Caucaia. O PSDB condiciona que ela rompa com o governo Elmano e não tenha a aliança com o PT. Só que ela seria hoje a candidata do Abolição e de Vitor Valim. Poderia ser. Aí o Tasso disse que não dá legenda para ela. Aí ela, ciente de que no PSDB não tem espaço para ela fazer alianças com o Vitor e com o governador Elmano e com o ministro Camilo, pediu a carta de anuência para sair do PSDB e ir para o PSB, ou ir para os Republicanos. Qual foi a resposta que ela ouviu?
Qual foi, Donizete? Qual foi?
Nananina, não.
Sério?
Nananina, não. Aí está o impasse para a deputada Emília Pessoa. Ela quer ser candidata a prefeita, mas não tem partido. E o prefeito Vitor Valim? Quem quer ser o candidato dele? Matheus, você quer ser candidato dele, não?
Não tenho vocação para política,
Donizete.
Agora,
se tiver o apoio do Vanderlan, não confie, não. Porque o homem traiu, declarou amor pro Tanilo no sábado. Ontem já declarou amor pro Catanho. Hoje ele vai declarar amor para quem, vereador? Me declara amor para mim, que eu declaro pro senhor.
Vai, não.
O senhor é um grande vereador. Mas o Catanho é candidato, é? Responda
aí. Não. Vai não, Donizete.
Vamos lá?
Quem é o candidato do Vitor Valim? Quem é?
Vamos esperar.
É? Sei não. Nós acompanha tudo.
Claro.
Depois dessa da Abin com medo das facções. Eu vou para debaixo da cama, Matheus.
E tchau. Eu também. Vamos lá, vamos juntos.